Podcast Neo Energia.
Olá, eu sou Renata Chagas e esse é o quarto episódio do podcast da Neo Energia sobre empreendedorismo feminino e a importância das mulheres no mercado de trabalho. E hoje, para minha alegria, vou conversar com a Laura Porto, diretora de renováveis da Neo Energia, e uma mulher que eu particularmente admiro e acompanho e trabalho junto há muitos anos. Laura, eu queria começar esse podcast perguntando para você, como é que você concilia a sua vida pessoal com a sua vida profissional?
Renata, alegria e admiração é mútua, tá? Eu adoro também o seu caminho, a sua pessoa, o seu trajeto e o seu legado, né? Porque você já tem um super legado. Essa pergunta eu acho bem interessante, porque muita gente da minha família, inclusive, me faz... E eu acho que, em função da intensidade, né, do meu trabalho e da minha dedicação, todos ficam curiosos. Diria que conciliar sucesso com sucesso, né? Conciliar família, amigos, viagens e hobbies é gostar de ambos os mundos. Eu gosto muito da minha vida profissional, do que eu faço, porque eu acredito muito no legado das energias renováveis. E estar inteira, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, para mim é esse o caminho. Então, quando eu vou fazer uma viagem, quando eu vou fazer um trekking, que eu gosto muito de estar perto da natureza, eu gosto de estar inteira naquilo ali, naquele momento presente, totalmente. Então, assim como eu também, quando estou aqui na Neoenergia, como eu estou trabalhando, eu estou inteira. Então, estar presente e conciliar e gostar de ambos os mundos, o mundo pessoal e o mundo profissional, para mim, esse é o segredo.
É isso mesmo, Laura. Eu concordo plenamente com você. Acho que quando a gente está 100% em alguma coisa, a gente consegue fazer com prazer, com amor, e aí a gente consegue conciliar. Te entendo totalmente. E você, né, lidera os projetos mais estratégicos de geração de energia no país. Tem um papel relevante no setor elétrico, é membro do Conselho de Administração da AB Eólica, né, que é a Associação Brasileira de Energia Eólica. Mas quem é a Laura Porto, além da executiva à frente da expansão de energia limpa na Neoenergia?
A Laura Porto é, sobretudo, uma pessoa bastante simples e muito interessada nas questões que impactam a sociedade. Como eu já falei na primeira pergunta, né, que você me fez, uma pessoa absolutamente conectada com o presente e, claro, sempre preocupada com o futuro. Energias renováveis, universalização dos serviços de energia elétrica, porque eu também trabalhei muito com isso e tive muita satisfação, né, de estar presente nessa questão da universalização dos serviços. Uma estratégia de crescimento com distribuição de renda, que eu acredito que as energias renováveis, especialmente os parques eólicos e solares, através da questão do arrendamento dos terrenos, leva crescimento e distribuição de renda. Para mim, isso é absolutamente a Laura Porto, pessoa que tem uma preocupação muito grande com o mundo sustentável. Eu, no dia a dia, também sou uma pessoa que busco me conectar com o que verdadeiramente importa na vida, que são os afetos e as experiências que levamos conosco. E sempre privilegiando o contato com a natureza e trabalhando numa empresa que eu acredito.
E aí, com a sua experiência no setor elétrico, né, como é que você enxerga a questão da igualdade de gênero no setor? Você acha que as empresas e as organizações têm investido na ampliação de oportunidades para as mulheres?
Renata, tem havido um movimento positivo no que tange a igualdade de gênero nas organizações. E na Neo Energia, você bem conhece, temos um grande número de representantes mulheres em diversos postos e níveis da organização. Há iniciativas bem estruturadas, como a Escola de Mulheres Eletricistas, mas desde antes disso, nós temos um olhar atento aos benefícios que a diversidade traz, tanto por meio da igualdade de gênero, mas também nos aspectos culturais, regionais. Somos uma empresa diversa, né? Atuamos em várias regiões do país. Aspectos etários, valorizando toda a riqueza de misturas que temos no Brasil. Eu acho que é super importante não se acomodar aos avanços que já temos alcançado e continuar sempre ativo e atentos a essas questões. porque realmente agrega muito à organização. E, afinal, a gente fala muito de transição energética, e para você estar num cenário desse, num ambiente bastante competitivo, esse ambiente vai exigir soluções e modelos de negócio mais inovadores. E eu tenho certeza, estou muito segura, que a diversidade impulsiona soluções disruptivas e inclusivas, super importante para a gente estar crescendo cada vez mais de forma sustentável.
Eu acho que a sua colocação é muito perfeita, e acho porque a gente, na Neoenergia, essa é uma das nossas principais riquezas, de fato, né? É a diversidade de regiões onde a gente atua, então tem essa diversidade cultural, os sotaques diferentes, as culturas diferentes, e a diversidade de gênero, ela é só mais um fator impulsionador, eu acho, para a gente quando olha para a empresa, né? E as energias renováveis, elas têm uma participação feminina maior do que em outras fontes. De acordo com uma pesquisa da Agência Internacional de Energia Renovável, IRENA, a proporção de mulheres nas energias renováveis é de 32%, enquanto em óleo e gás é de 22%. 10% de diferença, né? Na sua opinião, por que que isso acontece? Você acha que as energias renováveis têm mais oportunidades para as mulheres?
Esse é um movimento ativo que precisa ser constantemente provocado, né? Sempre temos que estar atento, como eu falei. Estruturalmente, os cargos técnicos de liderança no setor de energia, independente de ser renovável ou não, eram ocupados por homens. E ainda, na sua maioria, são. Energias renováveis, particularmente, tem um número melhor, porque ela realmente necessita mais inovação para competir com as energias tradicionais já estabelecidas. Então, eu creio que as empresas tiveram muito mais atentas, né? Tiveram que se antecipar e se modernizar, não somente no modelo de negócio, mas também na cultura. Contratar profissionais que pensem de forma mais aberta, que seja múltiplo, que esteja aberto a mudanças, que questione os antigos modelos e proponha soluções criativas, porque, como eu falei, é um mundo muito competitivo, então precisa realmente de criatividade. Então, nesse novo cenário tão diferente, né, as mulheres têm tido um particular destaque. Se encaixaram nesse universo de mudanças porque elas mesmas se sentem agentes dessa transformação, elas estão participando. Então, creio que por isso que a gente aqui, particularmente na diretoria de renováveis, tem uma presença feminina bastante grande, inclusive nas lideranças.
É, isso é muito interessante, eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto, então você trazer isso para mim é uma novidade e faz todo sentido agora ouvindo você falar, né? E quais são os principais desafios do setor elétrico na pauta da diversidade de gênero e como é que eles podem ser superados?
Olha, Renata, são anos e anos de educação enviesada, né? Onde o papel da mulher sempre esteve intimamente relacionado às atividades não técnicas, consideradas atividades masculinas. Então, por exemplo, eu me formei com duas mulheres na minha turma e, assim, anos e anos, né? Agora tem mais mulheres, isso creio que já foi um legado das próprias empresas, né? Que estão se estruturando, estão buscando essa nova cultura e chega lá na ponta, né? Na universidade, nas escolas técnicas, a importância de ter mulheres no setor elétrico. Mas é um trabalho de formiguinha, um trabalho que leva um tempo. É um trabalho estruturante e não se muda uma cultura do dia para a noite. Mas sou testemunha de que estamos passando por um período de transição, não só energética, mas de pensamento. O número tem aumentado e isso tem acelerado, inclusive, o processo de transição energética, né? O conceito de diversidade também está ligado à ideia de equilíbrio, no meu ponto de vista. Uma equipe diversa, para mim, é aquela que é a paridade em número de jovens, profissionais sêniores, né, mais experientes, de diferentes orientações sexuais, pessoas com deficiência, negros e negras. Para mim, isso é diversidade. E o caminho é esse. E creio que a Neoenergia está bastante atenta a isso.
Concordo com você. Tanto a igualdade de gênero quanto o fornecimento de energia limpa são objetivos do desenvolvimento sustentável, né, os ODS, definidos na Agenda 2030 da ONU. Você acha que essas metas estão interligadas de alguma forma?
Totalmente. Ambas promovem a mudança de pensamento, questionamentos sobre modelos antigos que levaram o mundo a uma existência bem complicada, né? Uma mega conquista aos objetivos dos desenvolvimento sustentável, os ODS, né? Bem conhecidos. Porque eles nos guiam para uma sociedade mais justa, mais sustentável, mais acessível e igualitária. Essa é a nossa luta, né? Não há mais como preterir quaisquer dessas causas. A energia limpa e renovável, para mim, é o caminho natural do desenvolvimento sustentável, tanto quanto inserir as mulheres de forma igualitária em todos os setores da sociedade. Eu acredito que é preciso pensar de forma global para que, de forma equilibrada e a passos firmes, nós possamos avançar.
Perfeita, Laura. E qual é a realidade, então, né, da Diretoria de Renováveis na Neoenergia? E como você tem atuado como intraempreendedora, né, nesse sentido de ser uma empreendedora dentro da própria corporação para ampliar a igualdade de gênero na empresa?
Olha, felizmente a situação da Diretoria de Renováveis é muito positiva nesse sentido. Aqui a presença de mulheres em cargos de liderança é comum. Acho que podemos melhorar e estamos nesse desafio, principalmente no campo técnico, nos parques, lá no campo, que considero ainda uma barreira para ampliar a mão de obra feminina. Por isso que a gente está atuando junto à escola de eletricistas, junto às escolas técnicas, buscando formar profissionais, inclusive para liderança, para serem gestoras e gerentes no campo também, nos parques, né? Na parte de operação e manutenção. E como intraempreendedora, o que procuro fazer, como já comentei, é difundir essa filosofia de diversidade aos colaboradores que estão próximos a mim. Tento passar, especialmente para os líderes, para que eles tenham, como eles têm capilaridade, passem, né, a percepção que tenham sobre equipes de alto rendimento e como isso se relaciona com todo esse conceito de diversidade. Realmente, Renata, eu não acredito em outro caminho e, sendo super sincero, acho que tem funcionado. Me sinto orgulhosa de liderar uma equipe com tantas mulheres à frente de equipes diversas e muito competitivas.
É, e aí, falando então de equipe, né, eu queria falar um pouquinho sobre protagonismo. Você, a gente sabe, tem uma função de destaque, não só na energia, como no setor elétrico. Qual a sua opinião sobre a importância de ter mulheres protagonistas nesses espaços?
A representatividade importa. É crucial ter mulheres protagonizando escolhas, estratégias, movimentos importantes, para, por um lado, inspirar mais mulheres e demonstrar que há espaço e, por outro lado, naturalizar e representar o gênero nos mercados que possam ainda estar estagnados nos antigos padrões majoritariamente masculinos. Sinto que minha presença nesses espaços envia uma mensagem muito clara de que podemos ocupar essas posições de liderança em qualquer área. Por exemplo, no encontro de líderes da Neoenergia, eu recebo muito esse feedback. Eu me sinto muito feliz. Antes eu nem tinha essa percepção. Agora eu tenho essa percepção de que eu, estando no encontro de líderes da Neoenergia, onde tem 500 e agora muito mais pessoas, elas percebem isso, elas absorvem e transmitem também, se inspiram, né? E eu acho muito bacana. Falo sobre o meu exemplo porque a pergunta está direcionada a mim, mas me sinto muito feliz de não ser a única diretora da Neoenergia. Como eu já falei, né? Temos mais duas diretoras. Isso envia certamente uma mensagem muito poderosa. E essas mensagens poderosas podem modificar para muito melhor o futuro de uma empresa. Eu acredito muito nisso.
Eu acredito também, Laura. Eu acho que é a questão do exemplo que arrasta, né? Da gente se identificar e conseguir se espelhar em alguém que está lá e ter certeza de que a gente também pode chegar, né? Porque se tem uma mulher ocupando essa posição, e no nosso caso tem duas, tem três, isso é viável para a gente e para a sociedade em geral, né? E aí, para terminar, infelizmente, porque eu poderia ficar aqui conversando com você duas horas, o mundo, a gente sabe que ele está vivendo um momento em que a demanda por energia limpa é cada vez maior para descarbonizar a economia, fundamental. E para você, dentro desse contexto, qual vai ser o papel das mulheres na expansão das fontes limpas e no combate às mudanças climáticas?
Eu acho que a força feminina tem trazido e trará mais valor nesse e em tantos outros sentidos do desenvolvimento sustentável. O combate às mudanças climáticas é um tema cada vez mais urgente e na sociedade como um todo, e o futuro já começamos a fazer agora. Como eu falei, a gente tem que viver bem o presente, claro, pensando no futuro, mas não tem que ficar esperando só o futuro acontecer. O presente é agora, então que façamos as mudanças já.
Bom, e com essa mensagem, né, forte e de ação, né, chamando a gente para começar a agir agora, né, quem ainda não começou está perdendo o bonde, eu acho, da história e da transformação. Então, eu queria te agradecer, Laura, pelo seu tempo, por trazer para a gente a sua experiência, a sua vivência, o seu olhar, né, sensível, como sempre. Então, muito obrigada. Eu deixo a palavra para você concluir esse podcast.
Renata, outro dia desse, num evento de inovação da Neoenergia, que foi um evento fenomenal, eu vi uma frase do Thomas Frey, fantástica, que eu queria deixar a mensagem para reflexão. O jeito que você imagina o futuro muda suas ações no tempo presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro também constrói o presente. Obrigada, foi um prazer falar com você.
Obrigada, Laura.